Quero só lembrar vocês todos que nos ouvem da campanha de multivacinação. Está na hora de atualizar a caderneta de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, hein? Então, do dia 1º até o dia 29, agora desse mês de outubro, você pode levar seus filhos ao posto de vacinação mais perto para atualizar a caderneta com as vacinas que estão faltando. São 18 vacinas disponíveis para proteger os seus filhos e sua família de doenças como a poliomielite, o sarampo, rubéola, cachumba, entre outras. Saiba mais no site gov.br/saúde, onde você encontra todas as vacinas disponíveis nessa campanha. É só você dar uma olhadinha lá no site. Quem sabe você vacinando e protegendo nossas crianças e adolescentes é muito importante, né? Não esqueça de levar a sua caderneta, viu? O Movimento Vacina Brasil é mais uma proteção para todos. Deputado estadual Faisal Caran, ex-secretário de Educação aqui no Rio Grande do Sul. O senhor conhece alguém do setor calçadista? Ou algum sapateiro para homenagear no dia de hoje? Bom dia.
Bom dia, Débora. Bom dia, o Guilherme, que aqui está da equipe, né? Sempre presente. Esse é o trabalho, é claro, mas é um parceiro da gente, né? Bom dia, Fernando. Prazer enorme, né? Sem dúvida nenhuma, nós conhecemos muitos sapateiros, porque a gente é de uma região, né, que tem uma história muito forte, né, Débora? E como é legal, eu lembrei agora, o gabinete encaminhou um projeto de lei homenageando Cláudio N. Strasburger. Está com mais de 90 anos já, morando fora do país. Problemas de saúde, sim, até pela própria idade, né? E ele representa muito dessa história do sapateiro. Ele era o patrão, era a figura do empresário, mas tudo isso tem um vínculo tão forte. A própria fábrica, falando de Campo Bom, irmãos Fetter, né, foi uma das primeiras fábricas de calçados. Os curtumes da nossa região, tudo isso vincula a figura do sapateiro, o trabalhador, aquela pessoa, né, trabalha dentro da fábrica, como tu colocaste, teu pai, ele passou por vários setores, e era assim no passado, né? Tu não tinha somente uma função na fábrica, tu fazia de tudo, desde a esteira, ao corte, assim por diante. Então, tem milhões aí, vamos colocar assim, de pessoas que merecem ser lembradas por uma data bastante especial, né? E ela remete também a toda a riqueza do Vale dos Sinos, que sem dúvida nenhuma aqui da nossa região, ela está baseada no calçado, né, na produção de calçado, e hoje um pouquinho com a necessidade um pouco maior, que é bolsa, cintos e assim por diante. Mas a origem disso aqui tudo, sem dúvida nenhuma, é o calçado, né? Então acho que todos que trabalham com calçado, que já trabalharam, aposentados, inativos e assim por diante, merecem ser celebrados nessa data.
Verdade. Doutor Fábio Adams, o senhor também tem algum sapateiro na sua família, na sua lembrança? Bom dia.
Colegas de bancada, bom dia aos sapateiros. Tenho, sim, tenho meu pai, que foi, também teve essa trajetória na indústria do calçado, tanto quantos que vieram do interior para cá, migraram e se colocaram na indústria do calçado e desenvolveram essa quase uma arte, né? O calçado, por ser fabricado inicialmente, agora com o processo industrial, então ele se mecanizou, mas antes era uma atividade essencialmente quase que artesanal, né? Então, eu me criei nesse meio também, trabalhei em fábrica de calçado, trabalhei com ele, inclusive, quando ele tinha fábrica de calçado. E depois segui no caminho aí por um tempo, mas na época era o grande motor aqui do Vale, como ainda é de certa forma, mas na época tinha aqueles verdadeiras procissões de bicicletas pelas Nações Unidas, e eu fazia parte, ia trabalhar de bicicleta todo dia, voltava para casa. E bom dia aos cirurgiões dentistas também, tenho um amigo também que até ontem a gente almoçou junto, Dr. Rudinei Nardes, um abraço para ele. E bom dia a todos os ouvintes nessa bonita manhã de segunda-feira.
Que bom começar a semana já homenageando pessoas especiais que fazem parte da história do crescimento, do desenvolvimento aqui da nossa região. E também com um solzinho agradável, uma temperatura boa, sei que vai ficar calor ao longo do dia. Nós estamos nos acostumando, assim, com essa alternância aí do tempo, um dia está mais friozinho, outro dia já está um calorão de novo. É o clima aqui do sul que a gente tem que se acostumar. Ponto e Contraponto, que tem o patrocínio de Dr. Clean, STV, Sicredi, Gipsa Varalto, DSI de Ferrari Soluções e Internet e Grupo Troca Logística conosco aqui no programa. Bom, eu tinha falado, né, que nós teremos 4 escolas. E é importante, o deputado Faisal está aqui conosco, já foi secretário da Educação, que farão parte desse projeto anunciado pelo governo estadual, que é um projeto piloto, né? E que vai funcionar como um teste para as escolas padrão aqui no Rio Grande do Sul. O que que consta nessa lista de melhorias? Refeitório, banheiro acessível, internet de qualidade, um ambiente agradável. Parecem itens que são básicos, né, deputado? Mas como ainda estamos longe de atingir tudo isso nas escolas, né?
Bom, Débora, ouvintes, né, doutor Fábio, é importante colocar isso. O Estado do Rio Grande do Sul possui uma rede com 2.450 escolas, arredondando. Sendo que há 10 anos atrás nós tínhamos um universo aí de 1 milhão e 300 mil alunos, 1 milhão e 200. Hoje não passam de 750 no sistema e dentro da escola, dado real, não é superior a 630, 640 mil alunos. Quer dizer, é uma estrutura gigantesca de Estado, somos a segunda maior rede pública estadual do país. Com universos distintos, com escolas do campo, escolas de movimentos sociais, escolas indígenas, escolas de zona urbanas e assim por diante, né? Com falta de investimentos há muitos anos, né, que vem se degradando, porque a casa da gente não é diferente. Se a gente não cuidar também, é um processo. Imagina onde tu tem alunos e crianças, jovens, né, que frequentam diariamente, muitas vezes ficam fechadas 2 meses, 3 vezes por ano, sem falta de manutenção, sem recursos e assim por diante. Então, acho que tão importante quanto fazer isso é reorganizar a rede. É o que se tentou fazer há poucos meses atrás, diminuindo o número de escolas, reorganizando, e toda vez que se fala em diminuir o número de escolas, sempre há um impacto muito grande, porque se fala em cessar escolas. E a reação das pessoas é muito ruim quanto a isso. E a gente entende por quê. Agora, é inadmissível que tu comece um ano letivo com uma média de 14, 15 alunos numa turma e termine com 7. Porto Alegre, um exemplo disso, tem 247 escolas estaduais, fora as privadas e as do município, que sobrepõem uma sobre a outra em várias regiões. E a média de alunos é 7 alunos por turma que termina. Isso tem um custo gigantesco de estrutura, desde folha, servidores, manutenção, custeio. E uma coisa que é importante, que a gente sempre colocou, que infelizmente nos últimos 20 anos, 23, 24 anos, quem faz gestão do que é público não são os governos, é a Secretaria da Fazenda. Orçamentariamente, tu não move nada sem passar pela Fazenda. Ela concentra esse poder, em todos os governos tem sido assim nos últimos anos, né? Que se não houver o ok da Fazenda, não há movimento nenhum. Então, todo esforço que é feito na educação para racionalização de recursos, ela fica centralizada no setor da Fazenda, né? Porque todo recurso que sobra vai para o caixa único do governo, para pagar outras coisas, menos educação. Ela vai para pagar inativos. Hoje, o quadro de inativos é mantido no Rio Grande do Sul com um recurso de investimento do Fundeb. Chega a quase 3,3 bilhões e 200 milhões que saem de investimentos, que seria manter, reformar escolas, a questão salarial também, em parte, é claro, mas ela fica restrita, sem dúvida nenhuma, à folha de pagamento de nativo, porque para cada R$1, né, pago a um servidor da área da educação ativo, tem 2 que são para inativos. Então, de R$3, 1 fica no ativo e 2 no ativo e 2 no inativos. Não há recurso suficiente. O novo Fundeb, que aumenta o percentual de 60% para 70%, é uma grande incógnita. Como que os governos, principalmente o governo de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, que são 9 estados que continuam pagando inativos com dinheiro do Fundeb, vão reagir agora no final do ano, quando o Fundeb tornou lei dizendo que é improbidade administrativa pagar inativos com salário de investimentos. Essa é outra incógnita que a gente tem hoje no Estado do Rio Grande do Sul, saber como que o governo vai fazer até o final do ano né, para aportar recursos para pagar o inativo, não tirando do Fundeb, que é o que continua sendo feito até o presente momento, vamos colocar assim, né? Então essa é uma grande briga. Então falta o recurso para investimento. E o outro grande problema, sem dúvida nenhuma, é a incapacidade que o Estado tem de gerir projetos. Do governo passado, o governador Sartori, quando buscaram o recurso do BIRD, tivemos uma devolução de 48 milhões na educação por falta de projetos. Desses projetos, os PPCIs, pouquíssimas escolas têm PPCI. Depois do episódio
Kiss.
Porque os profissionais são poucos, há uma racionalização de profissionais. O Estado não acredita, ou não acreditava em terceirização de serviço, que é um grande erro. Eu acho que tem, todas as cidades no Estado tem engenheiros, arquitetos, pode ter um chamamento público para habilitar profissionais e pagar e fiscalizar. Mas o governo passado, do governador Sartori, infelizmente, dando exemplo de PPCI aqui, não é uma crítica ao governador, tem que deixar claro, é uma estrutura toda posta, contratou 11 milhões de PPCIs, pagou mais de 4 milhões e tu não aproveita praticamente nenhum projeto que não condiz com a realidade da escola. É inacreditável isso, né? Então está a PGE e hoje o próprio governo acionando essas empresas que fizeram projetos, porque os projetos foram entregues no final do governo Sartori e praticamente ninguém conferiu esses projetos. Há um erro na Secretaria de Educação, na Secretaria de Obras, há um problema estrutural de Estado, que está se tentando mexer nisso agora, porque agora há um superávit financeiro.
Eu vejo que tem vários projetos... que citam a educação, né, nos últimos dias aqui. A gente viu a questão do ICMS, a gente vê agora, né, a questão das escolas modelo. Essa questão é para 2022, mas tudo a gente sabe que é uma realidade já distante, de muito tempo, né? Porque as coisas se dificultam. E eu queria entender essa evasão, se é por conta da pandemia, que diminui para 7, ou se isso já é um problema de anos e que com a pandemia até pode ter agravado, ou pode ter se acentuado em algum local ou outro, mas sem pandemia já existia, já era uma realidade que a gente estava com os olhos fechados e não via.
Olha, é uma questão estrutural muito chata de colocar, porque ela começa na escola. Muito desses números fraudados, vamos colocar assim, ou maquiados, ela sai da escola, sai do sistema ISE, que é o sistema de gestão de folha da educação. Quem mexe nesse sistema é o diretor ou o RH da escola. E o que, que se faz? Muitas vezes se faz maquiagem de número de alunos para não fechar turma, para não fechar sala de aula, para não perder professor, para não perder autonomia financeira e recursos para a escola. Então é uma estrutura viciada há muitos anos. Quando se falou em fazer contagem real de alunos na escola, foi um escândalo. Quando se falou em colocar sistema digital, né, de senha, que o professor faça a chamada eletrônica, foi uma guerra. Então hoje existe uma tecnologia gigantesca para controle, para fiscalização, que tem que ser posta em prática. Porque infelizmente é um sistema onde na educação tu tem eleição para diretores. Eles não têm um vínculo forte com a Secretaria de Educação. A cada 3 anos tu faz uma escolha de um diretor, tem mais 3 para reeleição e assim por diante. Então tem um sistema todo a ser repensado e a política é muito forte na educação do Estado do Rio Grande do Sul. Apesar do próprio CEPERS ter perdido bastante força nos últimos meses, a gente nota ainda essa influência. E com a reforma e os planos de carreira, que foram feitos agora há mais de dois anos, ele impactou muito na vida do educador. Se tirou vantagens, entre aspas, tipo assim, difícil acesso. Para terem uma ideia, Débora, Fábio e os demais estão competindo conosco, tem uma escola do lado da prefeitura aqui de Novo Hamburgo. Da prefeitura de Novo Hamburgo, acho que é Borges Medeiros, se eu não estiver enganado. É difícil acesso. Todos os profissionais ganhavam entre 50% e 75% de difícil acesso. 73% de todas as escolas do Estado tinham difícil acesso. Aquelas que realmente precisam, que são escolas indígenas, escolas do campo, escolas que muitas vezes estão em zonas de vulnerabilidade social muito grande, os professores não têm. E o difícil acesso foi criado para instigar e levar o professor, que ganha o mesmo patamar, digamos, salarial por 20 horas, 40, para ir para essas zonas de difícil acesso mesmo. Mas não, se dava com benefício e conforme a vontade política da secretaria ou dos secretários, benefício aos professores que nos últimos 5 anos pediam para um determinado político, independente de quem seja, destinar ele para uma escola. Ele entrava lá com sua contribuição para aposentadoria com X, agregava os 75%, 50% e assim por diante, e se aposentava com esse patamar 5 anos, tendo contribuído 20 ao longo dos 25, e levava para o resto da vida. Então há um problema de estrutural no Estado gigantesco.
Doutor Fábio, eu fico pensando que quanto mais a gente mexe, mais coisa aparece de preocupante que a gente precisa solucionar.
Na verdade,
né?
Eu acho que se observa, além da politização da educação, é a falta de compromisso, a falta de projeto de educação como projeto de governo. A gente não vê mais, tanto a nível estadual quanto federal, a gente não vê um comprometimento sério, colocar a educação como prioridade. E realmente se estruturar as escolas, se fazer uma reformulação, por exemplo, como foi feito no Rio de Janeiro, na época do saudoso governador Leonel Brizola. É uma verdadeira revolução na educação, que é o que ele pregava até como o grande projeto, né? Sempre defendeu essa área. E nós tivemos ao longo do tempo importantes medidas aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a criação das escolas técnicas. Hoje nós temos um legado muito importante, a Fundação Liberato, várias outras, a própria na área, aqui na região, mas especificamente a Fundação Liberato, mas em todo o estado a área agrícola também se desenvolveu bastante, muito incentivado por essa política pública de criação de escolas técnicas industriais e agrícolas. Isso não se vê em governo nenhum defendendo, né? É uma constatação, porque as políticas públicas que se vê adotadas são essas assim, muitas vezes até, de certa forma, quando um governante ele determina, por exemplo, uma reformulação na educação um ano antes do final do mandato, ou quase ali no final do mandato, a gente já fica, né? Porque a educação, a gente sabe, tem que ser pensada, não é, deputado? Não é assim, as coisas não podem ser tomadas assim de afogadilho ou com vista em caráter meramente eleitoreiro ou populista. Ela tem que ser pensada, tem que ser planejada, porque a educação estrutura uma sociedade. A partir do momento que você não tem ali o alicerce, a estrutura, você vai perder gerações. Não é assim, não dá para consertar as coisas de um dia para o outro, né? E tentar remediar, tem que ser pensado de forma estruturante, de forma como projeto de governo mesmo, né? E sério, não se pode brincar com essas coisas. A gente está vendo aí, infelizmente, em decorrência da pandemia, o abismo que se formou, ainda mais social, daquelas crianças que têm condição de ter acesso à internet, por exemplo, daquelas que não têm. Olha, é muito complicado ter que ir todo dia na escola, buscar material impresso, voltar para casa, estudar. A gente sabe que isso não funciona, né? Enquanto outros têm acesso remoto, de qualidade, têm estrutura, têm organização, e tem todas essas dificuldades que se observa, a questão estrutural das escolas. A gente vê todo dia aí nos jornais, na imprensa, os problemas que ocorrem em várias escolas que ficaram praticamente abandonadas nesse último ano, escolas depredadas. Aqui em Novo Hamburgo nós temos ali o Vila Beck, não sei se já foi consertado, mas há pouco tempo não tinha, roubaram todos os fios de luz, né? As aulas presenciais não puderam retornar em função desse problema. Então é muita falta de estrutura, mas falta principalmente de planejamento, de dedicação e de comprometimento enquanto poder público, enquanto órgão administrativo, de realmente estruturar a educação e determinar como prioridade de governo. Eu não vejo, sinceramente, nos últimos governos, não vi uma preocupação neste sentido. Eu vi muito, a gente vê muito boas atitudes, ações aqui, ali, pontuais, mas a gente não vê assim um comprometimento em realmente estruturar a educação. Da forma como foi feito, por exemplo, com o CIEPS, né? Não se viu nada. Eu posso estar enganado, mas não vi nada assim novo em relação a isso desde essa época. né, da criação do CIEPS. A gente teve até o governo federal na época, eu me lembro, né, adotou essa ideia do CIEPS, transformou para outros, e a nível municipal também se espraiou isso por todo o Brasil, né, essa ideia das escolas mais congregadoras, né, que ocupassem o aluno o dia todo.
É uma pena que os CIEPS hoje estão ociosos. Se tu vais para o interior do estado, são prédios cedidos ao ERGS, cedidos para a prefeitura para fazer cursos profissionalizantes, aquela coisa. Ótimo, estão servindo para o poder público e para a sociedade, não se discute, mas estão vazios, não tem alunos. É. Claro, o número de filhos gerados são cada vez menores, a população fica cada vez mais velha e a estrutura está posta. Então é uma questão estrutural. Tem que reorganizar a estrutura base para ter recursos para investir, né, no que for priorizado. Nós temos escolas no estado, Fábio, Débora. Pegar Cachoeira do Sul, escola Piquiri, zona rural, indígena, uma escola de ensino médio, está há 13 anos inacabada, iniciada, uma bela de uma obra, tu enxerga da beira da estrada, né? Para 1.000 alunos de ensino médio, a comunidade tem um potencial de 100. Né? E cada secretário que entra, eles vai resolver, vai terminar a escola, construindo na beira de um arroio, que cada vez que enche, Débora, bota água dentro do refeitório. O refeitório é um container. Escola nova, não acabada, precisaria de mais 1,5 milhão, 2 hoje para concluir ela. E tem que fazer um dique de aterro de 5 metros na parte de trás para evitar que a água entre dentro da escola. Então é falta de planejamento, foi quando colocaste, não tenho dúvida nenhuma. Agora, como que tu mexe numa estrutura...
E não só planejamento, né? Me desculpe, mas quando se percebe que tem cerca de 100 alunos, uhum, e quer construir uma escola de 1.000...
É isso.
Não é só falta de planejamento, não. Questões
quanto aqui em Capela de Santana, a escola funciona no porão da igreja.
É. Então tem as interferências políticas também, Débora. Vamos colocar muito claro aqui, né? Tem muita força isso. Mas usando esse exemplo, enquanto não houver uma reorganização de rede, difícil de fazer, porque cada vez que tu mexe nisso, tu perde recursos, tu abre mão de recursos, infelizmente. E se a gente for analisar, quando se fala em estrutura de um plano, como um sistema único de saúde.
Exatamente.
É uma coisa que tem suas falhas, tem seus problemas, é claro, mas ele atende uma população inteira com diretrizes muito bem definidas. Podemos até não concordar com algumas delas, mas existe. E na educação não existe plano nenhum, existe um Fundeb, graças a Deus, aí há 21 anos já, que tem dado um certo fôlego à educação, senão não teríamos nada. Só neste governo, atual governo, e vamos falar de política aqui, de cores partidárias, esse é o quarto ministro da educação, acho que foi no primeiro ano, se trocou 2 ou 3, qual é a política que tem? Não tem nenhuma política hoje no país de educação. O governo anterior também não tinha, e assim por diante. Então, quando se remete à fala do Fábio em relação ao próprio ex-governador Brizola, governador aqui no Rio, é um exemplo. Talvez tenha sido a única política pública que nós tivemos nos últimos anos fora o Fundeb. Mais nada. E os estados estão à deriva, porque cada um faz do seu jeito, um copia do outro.
E acaba se tornando inacabado, né? Porque conforme vai mudando, nem tudo vai sendo, tendo uma continuidade,
fica pelo caminho.
Exatamente.
Eu sempre digo, não se mexe na estrutura, educação. Não se mexe na estrutura. Fica toda a estrutura que se vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ela tende a ficar mais rígida, mais difícil de ser dobrada, de ser modificada. Então, é uma questão de falta de vontade realmente de reformulação, porque há necessidade. O CIEP era uma ideia excelente, o aluno ficar o dia todo, ganhar alimentação de qualidade. É o Estado entregando aquilo que basicamente ele tem que entregar: educação, saúde e segurança. Então, a educação é uma base muito importante, se conseguiu controlar, de certa forma, a criminalidade no Rio dessa forma, né? Onde o CIEP entrava, onde o poder público entrava e se fazia presente, a marginalidade, o tráfico não se progredia, ele até andava, continuava, porque também é uma estrutura muito forte, enfim, mas não se desenvolvia da forma como se vê hoje, porque onde o Estado não está, alguém vai estar. Alguém vai tomar conta daquela estrutura. Então, é triste de ver essas situações, de ver ao mesmo tempo em que tem uma escola com média de 7 alunos, tem outros alunos estudando no porão aqui em Capela de Santana, tem escolas fechadas, como ficou por vários tempos aqui em Novo Hamburgo. Então, essa estrutura, essa ideia... também passa pela conscientização das pessoas. Porque se há alguém interessado em fazer um projeto dessa forma de governo, isso tem que ser analisado, tem que ser pensado. E antes de votar, a gente tem que ter consciência de que, na verdade, essa pessoa vai ser, conseguir fazer esse projeto andar se ela for eleita. Então tem que analisar essa situação e determinar como prioridade. Eu acho que é fundamental, é básico. Em qualquer nação, não se sabe de nenhuma que se desenvolveu sem uma educação de qualidade, sem o povo educado, sem o povo ter pelo menos uma média de condição intelectual em nível aceitável, né? A partir do momento em que realmente não se tem isto, fica muito complicado. E a gente está vendo isso no dia a dia, porque se vê essa degradação, já não é de hoje, são de décadas, né? Como o secretário falou, não se tem mais nenhum projeto depois do CIEP de impacto importante, relevante. Né? Então, acho que é... Ou se adota as ideias anteriores ou se cria algo novo, mas que se faça alguma coisa estruturante. Né?
E passa por todas as etapas, né? Desde a diretora, que às vezes precisa sonegar o número de alunos para que continue recebendo os recursos mínimos, porque caso diga que vem menos alunos, vai receber menos ainda do que já recebe. Né? E isso se reflete depois não só na vida do aluno, né? Porque ele vai crescer, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai trabalhar ou ele não vai, porque ele não conseguiu estudar, e aí vai fazer o quê? Aí isso já envolve outras questões. A gente vê quantas crianças hoje estão na sinaleira, quantas crianças estão à deriva, aí, à mercê da violência, que a gente sabe que eles vivem próximos, e aquelas pessoas acabam se tornando referências para eles de quem ser, de quem seguir, né? E a escola tem um papel determinante para transformar essa realidade. Só que eu fico... Na palavra não é indignada, como é que eu posso usar uma expressão? Mas eu fico embasbacada de saber que 100 crianças... Vamos pegar essas 100 crianças da escola indígena de Cachoeira do Sul, né? Uma escola de 1.000 não está pronta há anos. Mas se tivesse feito uma de 200, não vamos nem falar de 100, vamos falar de 200 crianças... Essas 100 crianças já estariam tendo dignidade na escola, já teriam uma sala de aula né, de acordo com as condições mínimas que elas poderiam estudar. E talvez hoje já estivesse pronta e essas crianças, né, a gente já teria uma tranquilidade com aquelas 100. Mas, Débora, num espaço para 200, questão... porque se faz um espaço para 1.000 que nunca vai terminar, daí entra governo, sai governo, eu não tinha nada a ver com isso, mas daí eu prometo que vou melhorar, daí ano que vem já não é mais problema meu, enfim, e vai virando, e as crianças continuam lá
Essas
no meio do barro.
As escolas indígenas são um retrato do quadro da educação, porque tivemos 4 escolas, ainda temos 4 escolas atreladas ao financiamento mundial do governo anterior, que eram salvaguardas, eram garantias que o banco exigia da construção de 4 escolas indígenas. Nenhuma delas foi feita até o presente momento. Problema de licitatórios, por falhas de projeto e assim por diante. Mas o que é mais grave é que se tu fores nas aldeias indígenas, o que, que eles querem? Eles querem obras que falem com a realidade da escola. Eles não querem obras de concreto. E o Estado concebe prédios, faz prédios através da Secretaria de Obras do Estado, padrões, né, que vai desde colocação de basalto em corredores, que vai desde jardinagem, não que não mereçam, não é isso, mas não condiz com a realidade deles. E ainda tem uma coisa chamada manutenção, quem vai fazer? Né? O que eles querem pode ser até uma casinha daquelas madesate da vida antiga, que não tenha paredes internas.
As brisoletas.
Brisoletas, de madeira. Foi o que nos disseram várias vezes. Mas elas não são construídas pelo Estado, porque tem um setor de engenharia, né, atrelado à Secretaria de Obras, que ela sobrevive graças aos recursos da educação, que ela compra projetos, no fundo ela isso, não tinha utilidade nenhuma, ou para presídios, ou para barragens, são as 3 funções da Secretaria de Obras do Estado. Mas são projetos que não passam pelo padrão. Se tu queres trocar muitas vezes, botar um piso frio dentro de uma sala e tem parquê, tu não consegue, porque não é padrão. Então tudo isso tem que ser revisto, é uma estrutura gigantesca que tu tem que mudar na origem. E é muito difícil mudar.
E assim, né, quando a gente consegue avaliar o que precisa ser mudado, né, a gente já está dando um caminho, é uma necessidade da escola, essa é a necessidade dessa escola, a outra escola é outra necessidade, não é uma padaria que todos os pães saem iguais no processo, né? A gente lida com capacitação, com pessoas que têm outras realidades, uma da outra, né? As crianças, às vezes uma escola fica num lugar mais frio, outras um lugar mais quente, né? A alimentação tem que ser diferente, porque algumas precisam de alimentação rica em proteínas, porque não tem isso em casa, né? Outras pode ser mais balanceada, enfim, a gente vive realidades diferentes, não só de aprendizagem, tem um aluno que aprende melhor, mais fácil que o outro, isso em qualquer classe social ou rede de ensino, mas principalmente na realidade do dia a dia das crianças. É um olhar assim que parece meio óbvio, né?
Nós temos um problema até, pelo que eu vejo, até na distribuição das competências. Que até onde o município atua, até onde o Estado atua, qual o segmento da educação, qual é o papel do governo federal, é só destinador de verba, é incentivador de políticas públicas? Hoje não é nada disso. Então, há uma sobreposição, às vezes, de competências, né, que acaba gerando, às vezes, a situação também de ter uma escola municipal e a outra estadual, muito próximas uma da outra, fazendo a mesma função, quando o ideal seria ter uma destinação diferente, cada uma.
Compartilhamento de responsabilidade.
Exato, né? A questão da escola técnica, que se abandonou ao longo do tempo. Né? Novo Hamburgo é o maior exemplo, a região se desenvolveu, não só industrialmente aqui, como na área da educação, com as escolas técnicas. Né? Escolas técnicas, Pasqualini, Liberato, tantas outras que a gente tem aqui, voltadas à área de atuação regional, aqui, local, formar profissionais aqui para desenvolver.
Sabe
aqui.
Sabe por que o Liberato e outras escolas técnicas dão certo? Vamos falar do Liberato, porque ela tem um orçamento próprio.
Exato, ela tem muita autonomia, tem a questão da fundação.
Ela sai com orçamento...
Ela não é gratuita.
Não, é 57 milhões né, do Estado, que é aportado. E tem um aporte e busca no privado, que é o maior interessado também, fora o Estado com seus alunos, mas o empresário é o maior interessado em desenvolver, né, novas tecnologias dentro da Escola Liberato, com pesquisa, laboratório e assim por diante. Então há um aporte do privado significativo, sem falar na contribuição do aluno, da família ali, mensal, aquela história toda. Mas a independência, a gestão é totalmente diferente do restante, fica subordinado a uma secretaria extremamente distante, vamos colocar assim, a gente viveu muito isso, né, mesmo tendo coordenadorias regionais que acabam não tendo a resolutividade que a escola precisa. É muito distante tudo. Tu tens escolas aí no campo com 3, 4 alunos e não consegue fechar. Não é mais fácil transportar esse aluno de lá para uma escola e depois levá-lo de volta? O raciocínio é esse. Mas não pode, por lei, fechar uma escola do campo. Então tem muita coisa a ser discutida na educação, né? O projeto Avançar, como tu colocaste, ele é muito interessante. Mas se não houver uma continuidade por futuros gestores, vai se perder, inclusive, essas 25 escolas.
Aqui, deixa só para explicar para o nosso ouvinte, né? Nós falamos de coisas básicas, de itens básicos, que infelizmente não é a realidade da maioria das escolas, praticamente todas, vamos dizer assim, mas o governo garante que ao menos 56 escolas serão reformadas e equipadas, e as escolas ainda têm muitas dúvidas com relação a como vai funcionar, né, tudo isso. Mas a ideia conta com alguns itens, que são a internet de alta velocidade em todos os espaços, através do Conect RS, salas de aulas adaptadas para o uso de tecnologias e metodologias ativas de ensino, salas de leitura e recursos, banheiros acessíveis para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, refeitório e cozinha, sala de professores, acessibilidade PPCI, fachada e paisagismo de baixa manutenção e espaço coberto para convivência e práticas de atividade física. São os itens principais, né, que a gente segue afirmando. Parecem coisas básicas, né, mas infelizmente não é a realidade. O objetivo é levar para todas as 2.450 escolas, mas por enquanto são as 56. E aí eu quero falar das quatro aqui da região. Uma delas fica em Estância Velha, Escola Estadual Princesa Isabel. A outra em Igrejinha, Figueiras, Escola Estadual Figueiras. Em São Francisco de Paula, a Escola Orestes Leite. E em Canoas, a Escola Guarani. Como é que funcionou a escolha dessas escolas aqui da região? Tem algum critério que as escolas tiveram que repassar, que solicitar, enfim, que entrar na discussão, né, para conseguir ter essa primeira possibilidade de teste?
Bom, Débora, assim, nós, a princípio, não fomos consultados sobre isso e nem opinamos. Vamos deixar muito claro, né?
Ah, foi uma determinação, então.
E veio da Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Educação, né? Eu acredito que são aqueles projetos que eram possíveis de serem executados. Eu parto desse pressuposto, né? Porque muita coisa, nem projeto existe. Tu tens que acelerar um número de projetos. A Secretaria de Obras contratou 80 engenheiros, toque de caixa, no final do ano passado, que devem ter tomado posse ao longo deste ano. E eles devem estar desenvolvendo esses projetos. Quais foram os critérios? Eu imagino que tem que ser levado...
O que eu encontrei aqui foi representatividade regional. Critério de representatividade regional.
Mas aí nós temos que definir o que é critério de representatividade.
É para a questão subjetiva.
Subjetiva, né? Eu imagino que tem que ser levado em conta o número de alunos, né? O IDEB desses alunos, a avaliação deles, que seria um critério, sem dúvida nenhuma, que o governo sempre quis priorizar, aquelas escolas com maior dificuldade de aprendizagem, né, por uma questão também estrutural. E a gente sabe que cidades menores, elas têm uma vantagem muito grande, porque o professor é dali, ele é filho não sei de quem, quer dizer, tudo isso ajuda nesse processo, né? Agora, a definição dos critérios, eu imagino que seja exatamente essa. O número de alunos na escola, se a gente for pegar por degradação, depreciação de escolas, é muito difícil ter um processo ali que sortear mais ou menos para tirar 50, né?
Sim.
Mas então deve ter um critério bem claro que seja a questão da avaliação dos alunos, né? Esse seria um, pelo menos, que teria peso para mim.
São 72 milhões e meio de reais de investimentos, né, e ainda não sabe-se qual valor vai ser repassado para as escolas de forma individual, quanto cada escola vai receber sobre esse valor, e os repasses são só nos primeiros meses de 2022. Existe, eu vou perguntar o que eu perguntei semana passada aqui, para as pessoas entenderem que eu não fico perguntando por questões de ideologia ou não, é só para realmente entender. Existe alguma visão política, já que nós estamos próximos das eleições, para que essa determinação aconteça agora, ou essa ideia de avanço aconteça agora, tendo em vista que esses problemas são de anos já?
Não, eu acredito que não, Débora. Por quê? Todo enfrentamento que foi feito ao longo desses 3 anos, o atual governo, do governador Eduardo, foi para tentar reorganizar a base do Estado. Sem dúvida nenhuma, a educação deveria estar entre as prioridades. Mas vai desde o embate com reformas administrativas, planos de carreira, previdenciária, a própria questão também das privatizações. Tudo isso demandou muito esforço do governo para tentar reorganizar a base, a pirâmide do governo, para depois poder afunilando e priorizando o que é mais importante. Hoje a gente fala na área da, não fugindo, mas a gente fala na área da segurança, um aporte de 280 milhões agora no Avançar Segurança lançado ano passado, a semana passada, desculpa. Mas nós não podemos esquecer que por trás da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul, principalmente Grande Porto Alegre, região metropolitana, tem o Instituto Floresta, que aporta muito dinheiro na segurança. São empresários que destinam recursos para compra de viaturas, para inteligência, para armamento, para coletes e assim por diante. Então é uma situação diferente, um envolvimento da sociedade que criou um lastro nos últimos anos para a melhoria da segurança pública. E agora o governo vem com 280 milhões, provavelmente recursos das privatizações também, não tem dúvida nenhuma, que seria o complemento disso tudo. E a educação não teve isso. Nós não podemos esquecer que o governo começou um passivo de quase 8 bilhões, né, só a saúde, eram mais de 450 milhões atrasados para os hospitais, então a gente poderia ficar dissertando várias situações. Então o primeiro passo foi organizar a casa. Agora, quem sabe o investimento em educação tenha vindo um pouco tarde, deveríamos ter antecipado dentro do grau de prioridade, mas os recursos existentes são os que estão aí, não existe muito milagre, né? Então a recuperação fiscal do Estado vai permitir investimentos a médio e longo prazo. Agora, o que eu entendo, que o governo deve terminar investindo em educação e os próximos têm que ter um compromisso gigantesco de aportar muito mais recursos em educação. Senão não vai ter jeito, né, Fábio?
É. A gente tem uma visão que chega sempre a essa questão quando se fala em sobreposição de competências, divisão, né, de responsabilidades. Se chega à questão que é o que move toda a economia e no setor público, o que estrutura o setor público, que é a questão da separação dos poderes, né, a divisão do bolo, vamos dizer assim, né, precisou ter uma pandemia, precisou ter uma série de coisas para se criar esses recursos, tanto a nível federal quanto a nível estadual, porque grande parte desse recurso também veio de forma descentralizada do governo federal por medidas de emergência adotadas em função da catástrofe, vamos dizer assim, da pandemia, né? Então precisou ter isso para que se descobrisse que a saúde tinha problemas, para que se descobrisse que a educação precisava de mais atenção, que as escolas não tinham internet, que isso era necessário, precisou acontecer uma calamidade pública. Isso demonstra exatamente a falta de projeto, a falta de comprometimento e de definição de prioridades nas políticas públicas como projeto de governo, né? Então, mas passa também por essa questão da divisão da reforma tributária. A competência, por exemplo, hoje se sabe, eu acho que isso é uma questão mais ou menos tranquila, que o município tem muito mais competência para gerir educação do que o Estado. E nem se fala na União. A União deveria ser só o órgão que estrutura, que dá a diretriz, o princípio, a norma, o Estado e o município é que tem quem aplica, quem vai, o prefeito é que vai na escola, o prefeito é que sabe da realidade dele, seja lá no interior de Santa Maria, seja no interior de Campo Bom, de Estância Velha, de Novo Hamburgo, a vocação que aquela região tem econômica, então tem que incentivar o ensino para aquela área, fazer desenvolver toda a sociedade em volta dessa escola técnica, desse segmento, para dar suporte ao que a gente viu, ao avanço, a melhora na qualidade de vida das pessoas, né? Então isso falta, passa também por esse requisito. A partir do momento que você tem, o secretário falou, eu tenho lá o problema com a Secretaria da Fazenda, falta estrutura, então falta uma divisão melhor das tarefas. Se o município assume a área da educação, o município vai cuidar da área ali do primeiro ao sétimo ano, ao nono ano, né? E hoje tem uma sobreposição, né? Você tem o Estado fazendo isso também, aí o município aí muitas vezes colide, e eu acho que quem tem mais condição, quem vive o dia a dia das pessoas, é o prefeito, é o município. Então isso tem que ser descentralizado. Por isso que, entre outras coisas, eu defendo essa questão da municipalidade, é muito importante a redistribuição da arrecadação e principalmente a reforma tributária. São questões, né, que nós paramos, temos que parar para pensar. Porque se vai postergando isso de uma geração para outra, eu já estou falando em geração, né, de uma geração para outra, e não aparece ninguém que diga, olha, o Estado precisa ser diferente. O Estado, quando eu falo, tudo, né, toda administração pública precisa ser diferente, não está funcionando assim. Né, nós precisamos ter uma calamidade para descobrir que as escolas não têm internet. Então, não é, alguma coisa está errada, é na base, é na formação, na forma de dividir as coisas, não só o dinheiro, mas as atribuições também.
87% das escolas do Estado tem internet, só que ela contrata 10, 20 e recebe 2.
Pois é.
Entendeu?
Todo mundo é parte desse processo, né? Todo mundo é parte. E os maiores prejudicados estão sendo as crianças, mais uma vez. Então, o olhar tem que ser atento de todos os âmbitos. Desde os pais, passando pelos professores, diretores, prefeituras, secretarias de educação, enfim. E todo mundo que tem envolvimento, porque é o futuro nosso, né, que está em jogo e principalmente numa parte determinante do desenvolvimento dos pequenos. Eu tenho as opiniões de quem escreveu pra gente aqui no WhatsApp e também no nosso Facebook, eu vou ler em seguidinha depois do intervalo. Agora faltam 11 para as 9, hora certa para Sim de Bancários. Diga sim para quem defende você. Música.